dados que a Comissão de Acompanhamento faz, relata isso e com razão, eu própria me interroguei, porque os prazos para a emissão dos pareceres, portanto o prazo de 10 dias, prazo normal, que depois pode ser encurtado em determinadas circunstâncias, é manifestamente curto para que possam emitir um parecer fundamentado e em consciência sobre as matérias que vos são dadas a pronunciar, designadamente sobre a complexidade das operações e a análise dos ativos, porque não é só ver as operações, é também ver a análise dos ativos. Estou-me a recordar, por exemplo, de várias delas, como a Operação Viriato, e aqui pergunto-lhe se tiveram conhecimento da questão que foi suscitada pelo Departamento de Compliance relativamente à doutora Rita Barosa, por fazer parte da Partners Alantra em Portugal e ter sido dito que o problema se ficaria ultrapassado porque seria a Alantra CPA, em vez de ser a Alantra Portuguesa, a fazer esse acompanhamento. Mas se tiveram conhecimento disso, se pronunciaram, e também relativamente à carteira e ao projeto Viriato, sabemos, o senhor professor há bocado referiu que dos 364 milhões porque foi vendido, resultou apenas 23 milhões de perdas para o CCA. Nós sabemos que da carteira do Viriato fazem parte imóveis com valor até 450 mil euros. É, para a média portuguesa, é muito dinheiro. 450 mil euros é quase meio milhão de euros. O que dá uma média, mas se nós dividirmos esses 364 milhões, porque foi alienada a carteira, pelo número de imóveis, que foram 8.726, e assim numa divisão cega, randomizada, dá uma média de 41 mil euros por imóvel. Ora, nós sabemos que destes imóveis uns valerão mais, outros valerão menos, esta é a média, mas sabemos que há aqui imóveis com valores na ordem dos 450 mil euros e por isso é que foi estipulado esse plafond para que fizessem parte os tais ativos granulares, chamando-lhe assim, portanto, mais pequenos. Eu pergunto que acompanhamento é que a Comissão fez relativamente a isto, se conseguiu perceber se dos ativos com mais importantes, de valor mais substancial, a quem é que iriam ser alienados e que, de que forma é que isto poderia ser controlado. E a expressão controlada que eu uso é absolutamente intencional, Sr. Professor, que é para chegarmos à questão do RCBE, do Regime Central do Beneficiário Efetivo, que, ou seja, como sabe, portanto, faz parte da lei do branqueamento de capitais e de prevenção e que no seu artigo 30, portanto, estipula variadíssimas normas e que faz também parte do acordo e do contrato otorgado com a Lone Star que não podem ser efetuadas vendas a partes relacionadas. Portanto, que diligências foram feitas por parte, e agora pergunto, por parte do novo banco, para que, e por parte de todas as partes envolvidas, para verificarem que efetivamente, no meio destes fundos que foram adquiridos, sabemos que, por exemplo, no projeto Viriato foram adquiridas 5 sociedades ao engenheiro Barão, assim, numa assentada, ele diz que não vende sociedades, que 7 participações, é a mesma coisa, mas, enfim, tem apenas um nome diferente, cedendo a participação social, pergunto-lhe, de que forma é que puderam verificar que efetivamente aquilo que o senhor professor há bocado referiu, e muitíssimo bem, quando diz que às vezes aparecem as tais engenharias jurídicas que nós conhecemos, às vezes aparece, foi a frase do senhor professor, aparece o devedor a comprar os seus próprios bens através de um terceiro, de um intermediário, que depois, se forem intentadas as tais ações que referem no relatório, nas conclusões e nas recomendações que chegam a recomendar que, por uma questão de transparência relativamente aos grandes devedores, possam equacionar e enquadrar a possibilidade de recurso a ações de impugnação pauliana ou de simulações. Para isso, portanto, é necessário que estas ações de prevenção tenham sido feitas. Eu pergunto, estes cuidados e daquilo que lhe foi dado a oportunidade de assistir eram tomados? Nas reuniões de conselho e nos vários departamentos onde o senhor professor há bocado referiu que passou e que esteve, portanto, que teve o cuidado de ver, mesmo no compliance, viu que este cumprimento, este escrupuloso cumprimento do contrato para que se possa falar na célebre, que também já aqui falou, boa fé, na bona fides, do bónus pater família, foi assegurado Portanto, isto está assegurado ou, afinal, enfim, se calhar quem está a comprar este património por tuta e meia é, se calhar, o próprio devedor. Portanto, como é que nós podemos ter estas certezas e que garantias, que medidas foram tomadas para que isto não aconteça? Certo. Enfim, consta da ata número 3, vou terminar, muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância, consta da ata número 3 da Comissão, de 24 de abril de 2018, e foi referido pelo Presidente, pelo Dr. José Rodrigues, que seria necessário um processo expedito de emissão de pareceres sobre as operações que venham a ser submetidas, isto a ler, à autorização do Fundo de Resolução. Portanto, e acordaram então que cada um faria o parecer que lhes coubesse e que seria aprovado e no final assinado por qualquer um dos membros. O Sr. Professor há bocado referiu que não fizeram uma divisão de tarefas, até pela própria especialidade, portanto, da formação original que cada um tem, que era complementar ROC, jurídica e economia e gestão. Eu pergunto como é que faziam estes pareceres, quem era o relator do parecer, nestes 10 dias em que documentação vos era feita, vos chegava, que documentação chegava, como é que a analisavam, como é que relatavam o parecer e como é que funcionava aqui neste parecer a colegialidade. E por fim, Sr. Presidente, se me deixar só fazer mais uma pergunta relativamente à questão da... referiram aqui, foi uma coisa que me preocupou, que quando uma operação lhes chegava à mão e que muitas vezes voltava para trás, não tinham o devido acompanhamento. Isso aconteceu com a vida com a venda da GNB Vida. Portanto, foi vendida, a Comissão de Acompanhamento deu um parecer positivo, depois essa venda foi gorada, não foi vendida e foi aparecida e apareceu com uma nova roupagem que voltaram a dar parecer positivo. Como é que depois, após ser emitido o parecer, como é que a Comissão de Acompanhamento não conseguia controlar, não tinha nenhum acesso, nenhum seguimento era dado à forma como depois a operação ia ser executada? Certo, tá. Porque no fundo chegaram a dar pareceres, dois pareceres, ou se calhar mais, sobre a mesma matéria e... Só mais.
Acertado. Muito estamos obrigado, Sr. Presidente. Quase 9 minutos. Já passa dos 9 minutos. Obrigado. Depois muito temos obrigado. Mais uma ronda, se for necessário.
Então, posso responder?
Claro. Sim. Faz favor, Sr.
Primeiro, queria cumprimentar a Sra. Deputada, Mónica Quintela. Bem, temos aqui uma lista muito ambiciosa. Eu vou ver se consigo... Com o natural cansaço que uma situação destas provoca, vou tentar aqui responder da melhor maneira. Permita-me que vá do fim para o princípio, porque é mais fácil. Sobre a questão do seguimento e dos pareceres positivos. Deixe-me dizer o seguinte, nós normalmente tínhamos os 10 dias que tentávamos cumprir para dar o parecer. E depois o parecer ia para o Fundo de Resolução. E depois nós tínhamos a informação de qual era a decisão do Fundo de Resolução. Como disse, mas é bom que repita, normalmente o Fundo de Resolução tinha uma opinião coincidente que faz a sua avaliação independente com os tais staff que tem, e normalmente a opinião do Fundo de Resolução era coincidente com o parecer do Fundo de Resolução, mas o normalmente não significa 100% das vezes, mas as exceções são exceções. O que normalmente acontecia era que, por via deste rigor que o Fundo de Resolução punha na avaliação, e porque tinha gente para isso, muitas vezes a decisão do Fundo de Resolução, porque é ele sim que havia de decidir, vinha muito tarde. E o novo banco queixou-se várias vezes, lamentou várias vezes que algumas operações poderiam ter perdido por via deste atraso na resposta. Porque isto muitas vezes são oportunidades de vender a alguém que faz uma oferta e depois há ali, e nós sabemos isso, há ali um momento em que isto ou acontece ou não acontece. E, portanto, o banco alegava que, em alguns casos, se perderam negócios que poderiam avançar, não porque o Fundo de Resolução tenha dito que não concordava, mas porque não tinha dado a resposta e, quando deu positiva, o negócio já não estava lá. Isso levou a que alguns tivessem voltado para trás, por essa razão ou por outras. há uma coisa que eu posso dizer que pode funcionar melhor. Não sei como está a funcionar agora, porque eu perdi contacto com o Fundo de Resolução, com a Comissão de Acompanhamento. Espero que esteja a funcionar melhor, mas na altura em que eu lá estive, nós não tínhamos visibilidade sobre depois como é que era executada a decisão. E, portanto, este seguimento, nós de facto não o conseguíamos fazer. Era até mais para a nossa, digamos, confirmação. Nós tínhamos, sabíamos qual era o nosso parecer, obviamente, sabíamos qual tinha sido a decisão do Fundo de Resolução, mas depois, de facto, não tínhamos a informação de que realmente tinha sido efetivado e parte do princípio que foi nas condições. Também é verdade que, em alguns casos, nós dizíamos isto, o nosso parecer é positivo, desde que se verifiquem estas condições. E muitas vezes, eu diria que quase sempre, o Fundo de Resolução também as referia, damos aprovação condicional a. E, portanto, aquela sua pergunta agora, primeira, no início, quando perguntou como é que eram acolhidas as recomendações da Comissão de Acompanhamento pelo novo banco, era assim. Nós, antes de darmos o parecer, dirimíamos com os diretores e os responsáveis do novo banco. Até porque estávamos presentes nas reuniões em que eles tomavam decisões e nós não podíamos votar, mas podíamos falar. E, portanto, dávamos a nossa opinião. Isso já era uma indicação muito forte para o novo banco. Se o novo banco depois ia insistir com uma visão que nós já nos tínhamos pronunciado, que se calhar não concordávamos, eles estavam-se a arriscar que a Comissão de Acompanhamento tivesse um parecer negativo. E é por isso que são mais os parceiros positivos do Conselho da Comissão de Acompanhamento do que os outros, porque eles já vinham de alguma forma derimidos dentro do novo banco. Pronto, e então esta questão do acolhimento é mais para o Fundo de Resolução, porque com alguma satisfação nossa havia uma coincidência na avaliação que o Fundo de Resolução fazia através da sua estrutura com aquilo que nós os três, aplicando o nosso judgment, recomendávamos relativamente às operações. Isto acontecia muitas vezes naquelas coisas que são menos claro, enfim, claro-escuro, que é sim, mas nestas condições. E vinha o parecer do Fundo de Resolução também com um condicionamento relativamente à execução da operação. Pronto. Portanto, este aspecto está resolvido. Ainda sobre isto, e a outra pergunta que fez, como é que nós dividíamos o trabalho, era mesmo assim, não tínhamos, era uma questão de oportunidade, uns tinham mais tempo disponível do que outros, eu infelizmente era dos que tinha menos tempo porque tinha uma função executiva que me ocupa muito tempo, mas eu dei muito tempo ao Fundo de Resolução, à Comissão de Acompanhamento, mas quem escrevia, nós analisávamos em conjunto, nós tínhamos reuniões, e nem sempre discutíamos isto por telefone ou por e-mail, na altura ainda não estávamos numa era Zoom, e era assim, tínhamos grande contacto, íamos conversando sobre estas questões e, portanto, chegávamos a um consenso entre nós os três relativamente à orientação da decisão. Depois, quem a escrevia era quem tivesse a oportunidade nesse dia para o fazer. O meu colega José Bracinha Vieira escreveu muitas, o presidente, o Dr. José Rodrigues Jesus escreveu muitas, eu também escrevi, e portanto era conforme quem estava. Agora, depois eram de facto o resultado, ou melhor, apesar de alguém redigir, estava sempre subentendido que era uma decisão conjunta da Comissão de Acompanhamento, não podia ser de outra maneira. Depois, sobre as carteiras, estes imóveis do projeto Viriato, eu não sei se entendi bem a sua pergunta, Sra. Doutora. Porquê? Porque quando se vendem estas carteiras, vendem-se as carteiras em bulk. E quem compra, compra em bulk. E depois, onde é que está o negócio? O negócio está em, num período mais ou menos longo, ir despachando, digerindo estas propriedades. Sinceramente, eu admiro como é que estas empresas fazem isto. Porque vêm de fora, são estrangeiras, e compram aqui milhares e milhares de imóveis. E depois vão a rentabilidade deles será em terem depois a capacidade de vender